O título da mensagem é O que vem depois da amizade? O que vem depois da amizade? Você que está aqui nessa noite solteiro, não fique todo empolgado, porque eu não vou falar de relacionamento, ok? O que vem depois da amizade, eu vou compartilhar uma mensagem na história de Moisés. Moisés, aquele cara que Deus usou para abrir o Mar Vermelho com o cajado na mão e fazer passar a pés secos todo o povo de Israel, e deixou Faraó com seus cavaleiros se afogarem. Quem conhece a música aí? E é da velha guarda. Êxodo capítulo 33, versículo 2, conta um trecho dessa história, e eu vou ler para a gente não perder muito tempo, que diz o seguinte: mandarei à sua frente um anjo e expulsarei os cananeus. Então é uma conversa, é um diálogo entre Deus e Moisés, e agora Deus está falando: eu vou mandar na tua frente um anjo, presta bem atenção no texto, eu vou mandar um anjo te acompanhar, e eu vou expulsar todos os inimigos, cananeus, amorreus, hititas, ferezeus, heveus e jebuseus, um monte de zeus, e vocês vão ir para a terra onde mana leite e mel, ou seja, uma terra muito boa, uma terra boa para cultivo, essa terra da promessa. Mas, Deus está falando, eu não irei com vocês, pois vocês são um povo obstinado, e eu poderia destruí-los no caminho. E o Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com um amigo. Mas aí disse Moisés para o Senhor, percebam o diálogo, Deus falando com Moisés, agora Moisés devolve no diálogo e diz: Senhor, mas foi tu quem me chamou e tu me deste uma ordem, e diz: conduz esse povo, foi tu que me chamou para fazer isso, e agora tu não me permite saber quem enviarás comigo, ou seja, agora tu me chamou para isso, eu estou aqui, e tu está dizendo que não vai mais comigo. E ele disse, olha só, tu disse uma vez para mim, ele está fazendo Deus lembrar, que irônico esse diálogo, ele disse, tu disseste para mim uma vez, eu te conheço pelo nome e eu tenho me agradado de ti. Então Moisés declarou, se tu não fores conosco, não nos envie. Em outras palavras, se tu não fores conosco, nós não queremos sair daqui, nós queremos ficar aqui no meio do deserto. Se tu não fores conosco para essa terra, é melhor a gente morrer por aqui. E ele continua o argumento e diz: como saberá que eu e o teu povo podemos contar com teu favor se tu não nos acompanhares? Que mais poderá distinguir a mim e o teu povo de todos os demais povos da face da terra se tu não estiveres conosco? E aí o Senhor dá a resposta para Moisés, e o Senhor diz: tá bom, farei o que tu me pede, porque eu tenho me agradado de você e eu te conheço pelo nome. Ele está dizendo, eu me agrado, eu sei quem tu és, eu conheço o teu coração. E aí Moisés, depois de ter ganho essa conversa, ele diz: então eu peço que tu me mostre a tua glória. Então eu te peço, mostre-me a tua glória. Vamos orar? Pai, obrigado por essa noite. Queremos fazer a mesma oração de Moisés logo de cara. Mostra a tua glória. Mostra a tua glória para cada um aqui nessa noite. Senhor, nós não queremos nada diferente de ver a tua glória, de tocar a tua glória. Por isso eu te peço, cada um aqui no estágio que se encontra da sua vida, se te conhece há muito tempo, se conhece há pouco tempo, se nem entende muitas coisas, toca os corações, quebra mentiras, quebra os paradigmas e fala com cada um, em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. O que vem depois da amizade, ou qual o próximo passo depois da amizade? Algum tempo, alguns anos, fizemos uma viagem e para visitar uma igreja ou algumas igrejas, eu e minha família, já fizemos isso diversas vezes. Na verdade, a gente praticamente nem viaja para algum lugar que não tenha uma igreja, porque a gente curte mesmo a igreja, a praia em segundo lugar, praia e compras. E fomos lá nessa igreja, uma igreja que eu já admirava muito, Fellowship Church, em Dallas, Texas, uma igreja gigantesca, plenário para 6 mil pessoas. Chegamos lá no dia de Halloween, entrei na porta, a moça me perguntou em inglês e eu respondi prontamente, fluentemente. Ela perguntou de onde vocês estão vindo, e eu falei, nós somos do Brasil, e ela falou, qual igreja? Eu falei, Brasa Church. E ela falou, eu conheço Brasa Church. Eu falei, não, sério? E eu, pá, estamos grandes. E eu falei, conhece o pastor Maurício? Não falei isso. Eu falei, conhece? Ela disse, pois é, eu sou amiga da Liz. A Liz que liderava louvor conosco aqui, uma americana, voltou a morar nos Estados Unidos. E então foi essa coincidência. Aí recebemos sacolinhas, enfim, era Halloween. E aí tinha um monte de coisa acontecendo naquele dia, tinha um culto terminando, imagina 6 mil pessoas saindo, e aí mais um monte de gente chegando. Eles nos deram uma sacolinha de visitante, de boas-vindas. A gente foi lá participar do culto. Eu estava achando estranho, porque tinha uma decoração de Halloween, e eu pensei, nossa, que povo estranho aqui, estão deixando o mundo entrar na igreja, porque eu sou crente raiz. E aí começou o louvor, a presença de Deus de maneira incrível. Eles misturaram no meio do louvor crianças participando com coreografias. Foi uma coisa linda. O pastor entrou para pregar, e aí no meio da pregação desceu um microfone do teto. Ele fingiu que era um ringue, apagaram-se as luzes, e ele falou: respeitável público, do meu lado direito, Golias. E aí veio um Golias. Aí ele falou: do meu lado esquerdo, Davi. E aí veio Davi, ele começou a pregar biblicamente em cima da cultura, em cima do Halloween. E no final entrou um musical no estilo Broadway, assim, uma coisa lindíssima. E a gente estava nas primeiras fileiras. E aí quando terminou aquela explosão, entrou um monte de gente do time deles e começaram a chutar bolas, e começou aquelas bolas grandes espalhadas por todo mundo. Eu já estava chorando, já estava emocionado. E aí quando terminou, apareceu no telão Jesus, ele é o motivo, ele é maior que o Halloween, sei lá, uma coisa assim. E quando terminou, puf, eu levantei e comecei a aplaudir, enlouquecido. Meu Deus, bravo, bravo, coisa linda. Comecei a olhar para a Janine, a gente empolgado com tudo aquilo que estava acontecendo. E quando nós olhamos para trás, mais de 3 mil pessoas na parte de baixo, todo mundo sentado. E as bolas caindo uma para o lado, ninguém nem um tapinha na bola eles davam. E eu e a Janine levamos 2 bolas para casa. Pegamos a bola. Nós não ia deixar barato, né? Pode levar? Forte. Então, eu cheguei a uma conclusão naquele dia, é que eles estavam muito acostumados com aquilo. Para mim era uma novidade tremenda perceber aquilo, aquela experiência de igreja falando na cultura, e uma excelência incrível. Eu jamais tinha visto na minha vida. Eu estava chocado, eu estava surpreso com aquilo. Eu estava dizendo, meu Deus, isso é uma igreja influente. Só que aquelas pessoas que estavam lá, elas estavam muito acostumadas com aquilo, e aquele era só mais um dia para eles. E a partir disso eu percebi que faz muito sentido essa experiência com a nossa vida cristã. Quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, começamos a caminhar com Ele, normalmente nós estamos atrás de algumas coisas que Ele pode nos dar, e nós passamos a receber ou uma transformação pessoal, ou uma paz que eu não recebia antes. Quando eu me acostumo a receber essas coisas, essas bênçãos, esses milagres, a gente costuma relaxar naquilo. A gente costuma a esquecer de tudo que Deus fez na nossa vida, e a gente não se surpreende mais. Aquilo não é mais uma novidade. E o que acontece aqui nessa história que eu acabei de ler é o povo de Israel sendo escravo por 400 anos. É muito tempo. 400 anos é muito, mas muito tempo. Provavelmente mais de 10 gerações de escravos. Para você entender a profundidade disso, eu perguntar o nome da sua tataravó, é raro que alguém aqui saiba dizer. E ela só está 4 ou 5 gerações, 4, né? Depois de você. Agora pense 10, 12 gerações de escravidão. Deus liberta aquele povo, praticamente 1.600.000 pessoas atravessando. Agora estão sendo perseguidos pelo exército faraó, e Deus opera um milagre abrindo o Mar Vermelho. Eles passam. Depois que eles passam, o exército vem, e o exército inteiro de faraó morre nesse... O povo vence a batalha. Esse mesmo povo que está com sede logo depois, e Deus manda Moisés tocar numa rocha, verte água, todos eles bebem, 1.600.000 pessoas. Quando eles estão com fome, desce do céu maná. Quando eles estão com frio à noite, tochas de fogo de noite, aquelas tochas. E quando eles estão durante o dia, nuvem de Deus. Eles estão acostumados com o milagre. Agora Moisés sobe no Monte Sinai para receber os 10 mandamentos, e ele demora um pouco, e o povo que viu um monte de milagres se acostuma com aquilo e vira as costas para Deus e constrói um bezerro de ouro. Esse é o bezerro de ouro, ou parecido com esse, e eles constroem e começam a adorar. E Deus fala: Moisés, desce lá, porque o povo pirou, estão começando a adorar um bezerro, esqueceram de tudo, desce lá. E aí entra esse diálogo entre Deus e Moisés, e onde Deus diz: esse povo é obstinado, esse povo se esquece daquilo que eu fiz, esse povo me conhece. Esse é o primeiro ponto dessa noite. A primeira coisa aqui é que você precisa entender que a maior parte desse povo conhecia a Deus, a maior parte desse povo até cumpria rituais religiosos para esse Deus, mas eles ficavam na limitação do conhecimento de Deus. Agora, o próximo versículo, e eu só tenho dois pontos nessa noite para te explicar, é o início daquilo que eu gostaria de compartilhar com você nessa noite. No meio desse povo todo que conhecia Deus, tem um homem chamado Moisés, e no versículo 11 do texto que nós lemos diz: o Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com seu amigo. Então, no meio daquele povo que conhecia Deus, que tinha notícia de quem era Deus, e nós vivemos num país hoje onde todo mundo conhece a Deus, todo mundo ouviu falar de Deus, todo mundo tem uma cruz, uma Bíblia aberta, numa repartição pública ou em algum lugar, todo mundo fala em nome de Deus, todo mundo conhece a Deus. Agora tem um outro nível que a Bíblia nos mostra, que é um nível de alguém que fala face a face, alguém que é amigo de Deus. E eu preciso lembrar você que nós estamos falando da velha aliança. A Bíblia fala da velha aliança e da nova aliança. A velha aliança, Deus não falava com todo mundo, Deus falava com poucas pessoas. Só na nova aliança, depois da ressurreição de Jesus, é que todos nós temos esse privilégio de nos conectarmos com Deus e falarmos e ouvirmos a voz de Deus. Isso é uma bênção tremenda. Agora, naquela época, Deus escolhe falar face a face com alguém que Ele está chamando de amigo. E eu preciso mostrar isso para você, que a liberdade que você tem com um amigo não é a mesma liberdade que você tem com um chefe, por exemplo. Até aquele dia, até aquele momento, Deus havia falado com Moisés como um Deus, tinha falado como um general, tinha falado como um juiz, tinha falado como um legislador. Ele falou em várias posições. Agora a Bíblia diz que ele está falando como um amigo. E por que isso é diferente? Porque algumas pessoas aqui, se você pensar no seu chefe, se você trabalha, tem alguns pedidos que você quer fazer, algum pedido extra para o seu chefe, você não sai fazendo em qualquer momento, quer esperar o momento certo do chefe. Vamos ver como é que ele está hoje, vamos ver como é que está a minha moral com ele, vou dar sentido essa semana. Chega em casa, a mulher: e aí, já falou com ele? Não, calma, estou esperando o melhor momento. Por quê? Porque ele é um chefe. Agora, se é seu amigo, o tipo de conversa é imediato, é só mandar uma mensagem. Como eu sei disso? Porque eu tenho funcionários e eu tenho a minha filha, que é a minha funcionária. Tem uma diferença aí, né? Então, tem funcionário que é funcionário e tem a minha filha que é funcionária, filha e amiga. Agora, promovi ela sócia. Isso aí está me dando uma dor de cabeça tremenda, que ela quer todos os direitos de uma sociedade agora. Quer sentar na minha mesa. Então, se eu falo para um funcionário assim: por favor, faça isso para mim, naturalmente ele vai dizer assim: tá bom, eu vou fazer. É um pedido, né? Agora, se eu falo para quem tem intimidade comigo, nesse caso a minha filha, que é a minha amiga: faça aqui para mim, deixa aí na tua mesa que eu já pego. Tem como fazer agora? Agora eu não posso. Eu fico pensando, quem falaria assim comigo? Só ela, porque tem liberdade. E agora a Bíblia está dizendo que Moisés não está falando com Deus, não está falando com um legislador, não está falando com um juiz, ele está falando com um amigo, e ele está falando face a face. E a primeira pergunta dessa noite, das três que eu vou fazer até o final dessa reunião, a primeira é: que tipo de relacionamento você tem com Deus? Que tipo de imagem você tem de Deus? E que tipo de relação você tem com Ele? Ele é para você um rei? Ele é para você um legislador? Ele é para você um juiz? Ele é para você um chefe? Ou ele é um pai? Ou ele é um amigo? É a primeira coisa que eu gostaria que, durante a mensagem, você sondasse o seu coração enquanto eu avanço. Que tipo de relacionamento você tem com Deus? E a história continua, porque o povo se rebelou, esqueceu de tudo que Deus fez, e Deus diz: eu não vou ir contigo, Moisés. Não vou mais com vocês, porque eu vou matar esse povo no meio do caminho. Não dá, esse povo da igreja é complicado. No meio do caminho eu vou mandar um raio, vou matar todo mundo. E aí Moisés começa a conversar com ele e começa a argumentar, e ele diz: olha só, se tu não fores conosco, tu prometeu para mim, tu pediu para mim para estar nessa posição, e tu disse que eu achava graça aos teus olhos, ou seja, tu gostava do meu coração. Outra coisa, como é que os outros povos vão saber que tu não estás conosco? E como eles saberão que nós somos Deus se a tua presença não estiver conosco? Então ele está interagindo com Deus e ele convence a Deus. O que está acontecendo aqui já tinha acontecido antes com Abraão. Abraão recebe uma promessa dessa mesma terra prometida, que se cumpriria num filho que ele tem na velhice, chamado Isaac. Isaac é um filho dessa promessa. E em um dado momento Deus pede a vida de Isaac para ele. Um parênteses aqui, existe um contexto histórico e cultural, mas Deus pede isso. Ou seja, Isaac representava na vida de Abraão um milagre, representava as bênçãos, representava as coisas, os benefícios que Deus tinha trazido para a vida dele. E prontamente Abraão diz: eu sei que tu me deste isso, eu amo isso que tu me deu, mas eu abro mão disso para manter o relacionamento que eu tenho contigo. Agora Moisés está dizendo a mesma coisa. Ele está dizendo: olha, não faz sentido a gente receber isso tudo, porque o que Deus diz? Deus dá uma vitória completa. Deus fala assim: eu vou mandar anjo na frente, eu vou dar vitória sobre todo mundo, eu vou mandar vocês e vou liberar uma terra que mana leite e mel, vai dar tudo certo. A única coisa é que eu não vou estar junto. Se eu pudesse traduzir essa proposta, se eu posso chamar assim, de Deus para Moisés, se fosse hoje, você entrega a vida para Jesus, começa a caminhar com ele e tem uma reunião com Jesus, e ele fala: olha só, fica tranquilo, vou resolver a tua vida, vou te dar uma casa boa, carro, um ou dois, tu vai ter saúde para sempre, tu e da tua família e quem mais tu quiser, não vai faltar, vocês terão uma renda mensal vitalícia para sempre, vai dar tudo certo. Eu vou, inclusive, mandar um anjo para estar do teu lado, da tua família, cuidando de vocês. Mas eu, comigo, tu não vai mais ter contato. É mais ou menos essa a proposta de Deus para Moisés. E aí, o interessante é que Moisés não aceita essa proposta. Deus dá uma proposta para ele de vitória garantida. Ele já tinha libertado o povo. Ele entregou nas mãos dele uma promessa, vitória garantida, e Moisés não aceita essa proposta. Ele contra-argumenta com Deus, porque para ele aquilo não é suficiente. Ele quer a presença de Deus nesse lugar. E o ponto dessa noite é que Moisés tinha de Deus todas as coisas, todos os milagres, todos os benefícios possíveis que um ser humano poderia ter. Deus prometeu isso para ele. Ele falou: eu não quero essas coisas. Para mim o que importa é a tua presença conosco. O que me leva à segunda pergunta dessa noite para você. Você está numa jornada cristã. Você está numa jornada de fé com Deus. O que move o teu coração? Essa é a pergunta. O teu coração, o seu coração nessa noite se move nas coisas que Deus pode te dar: uma cura, uma restauração familiar, que Deus abençoe as suas finanças, que Deus te cure, que Deus te transforme, que Deus te dê paz, que Deus mude algumas coisas. O foco da sua vida cristã está voltada para as coisas que Deus pode te dar, ou o foco da sua vida cristã está voltada para a presença de Deus na sua vida? Ah, tem alguém aí, ainda bem. Começou contigo, meu amor. Que bom que tu acordou aí, está comigo aqui. Manda de... Então Moisés conquista esse romper de Deus na vida dele. Ele tinha tudo nas mãos. Vocês estão acompanhando comigo o raciocínio? E ele fala: não é o suficiente. Eu não quero as coisas, eu quero a tua presença. E aí no diálogo que nós lemos, acontece uma coisa engraçadíssima, que Deus diz: é verdade. Então eu vou contigo. Eu vou, a minha presença vai contigo. Agora presta atenção. Ele tinha tudo na mão, era uma negociação completa. Eu sou um cara que eu negocio o tempo inteiro, e eu sou ousado. Agora Moisés subiu muito o nível da ousadia. Se eu fosse traduzir essa negociação dele com Deus, seria mais ou menos o seguinte: você quer alugar um imóvel para morar, e lá no anúncio está R$2.000, aí você faz a proposta: eu tenho 1.000 por mês. E o proprietário diz: ok, só manda a documentação dos fiadores. Aí você fala: eu não tenho fiador, e nem dá para consultar o meu CPF, ok? Deu para entender, né? E ele diz: tá bom, não precisa consultar, é só manda o dinheiro para a conta. Não, tem mais um detalhe, eu preciso de 4 meses de carência. E aí o proprietário devolve e falou: tá bom, 4 meses. Você já tem história suficiente para contar no jantar com seus amigos e dizer assim: nossa, que negociação que eu fiz. Eu estou pagando 50%, não precisou de fiador, e eu tenho 4 meses de carência até começar a pagar esse negócio. Já estava bom, já estava perfeito. Eu sou um cara ousado na negociação, mas esse é o ponto que eu pararia e falava: olha, se eu avançar um pouco, eu tenho medo de perder, o cara vai se irritar, e eu tenho medo de perder aquilo que eu já conquistei. E esse é o ponto que entra a minha esposa. Minha esposa é muito ousada nesse ponto. Ela quer sempre ir um pouquinho a mais. Eu falo: calma, calma. Menos. Vamos deixar um pouco menos nessa negociação. Por quê? Eu tenho medo de perder. Agora, Moisés, muito ousado, ele não tem medo de perder. Ele tem a vitória completa que Deus prometeu. Ele tem a presença de Deus, mas não é suficiente para ele. E ele faz um pedido engraçado. No versículo 18, ele diz: tá bom. Beleza, ganhei tudo o que eu desejava nesse negócio, vitória completa, a tua presença, tu vais conosco, mas agora eu quero te pedir uma coisa: me mostra a tua glória. Para você entender o que ele está dizendo, assim, eu quero ir mais fundo. Eu quero um lugar que é inacessível para as pessoas comuns. Eu quero ver a tua glória. Ninguém até aquele ponto tinha visto ou ousado pedir para ver a glória de Deus. E ele é ousado, ele não tem medo de perder aquilo que ele conquistou, porque ele está nesse jogo não para ganhar alguma coisa, ele está para tudo ou nada. Ou eu quero a tua presença, ou me mata aqui, ou tu vais comigo, ou deixa a gente ficar aqui. Eu quero tudo ou tudo. Por isso, nessa noite, eu preciso que você entenda o motivo dessa mensagem. É que nós temos aqui algumas pessoas que conhecem a Deus, assim como o povo de Israel. Agora, tem outras pessoas que podem dizer aqui que são amigos de Deus. Agora, tem um grupo mais seleto que diz: tudo bem, eu conheço a Deus, eu sou amigo de Deus, mas eu tenho intimidade com Ele. E eu vou te explicar a diferença, uma pequena diferença entre intimidade e relacionamento, intimidade e amizade. Por exemplo, o Rafa é meu amigo. O Rafa tem relacionamento comigo, ele tem o número do meu telefone. Se ele ligar para mim, eu vou atender, eu vou conversar com ele, e ele tem liberdade de pedir para mim dinheiro. Ele pode falar assim: Maurício, consegue me emprestar um dinheiro? Ele tem essa liberdade de pedir. Esse é o nível do nosso relacionamento. A minha filha, ela tem outro tipo de liberdade no nosso relacionamento. Ela tem a liberdade de abrir a minha carteira, pegar o cartão e falar: tô indo no super. A minha esposa tem outro nível de relacionamento. Ela tem a senha do banco, é ela quem libera o limite ou bloqueia o limite. Tem algum marido aí? É outro nível de intimidade, é outro nível de relacionamento. Agora tem um próximo nível, que é o nível que nós buscamos nessa noite, que é um nível de intimidade que eu tenho com Deus, ainda na área das finanças, que é: Ele é o meu provedor. É Ele quem me supre. Então perceba que existe um relacionamento e existem níveis desse relacionamento. Moisés está entendendo isso e diz: tá bom, eu falo contigo face a face. Ninguém mais fala. Quando eu entro na tenda do encontro, que é essa tenda que descia a glória de Deus, eu falo face a face contigo. Eu escuto os teus planos para a minha vida. Eu posso compartilhar o meu coração com ousadia para ti, mas eu quero ir mais fundo. Eu quero intimidade. Me mostra a tua glória. Eu quero ir um lugar mais profundo. Eu quero ser invadido por ti. E a palavra intimidade implica em envolvimento. É você se envolver com Deus e Deus se envolver em você. Você conhece o coração de Deus e você está aberto para conhecer. E você abre para que Deus conheça completamente o seu coração e fale no seu coração. Vocês estão comigo até aqui? É por isso que a Bíblia está cheia de pessoas com histórias iguais à de Davi. Davi tinha ousadia, Davi foi fundo no negócio. Ele não teve medo de perder aquela conversa, aquela negociação. Ele foi fundo e ele pediu demais. E essa noite eu gostaria de dar um registro aqui, que é melhor pedir demais do que pedir de menos. É melhor ter muita fé do que pouca fé. É melhor você pedir sempre do que pedir às vezes. É melhor você desejar. Quando nós estamos falando de Deus, Deus é infinito. Aquilo que Ele pode se apresentar para vocês é infinito, não existe limites. Não existe um limite que você pode ir com Deus. Você pode dizer: Senhor, eu quero tudo o que tu tens para mim. Davi escreve o Salmo 27, versículo 4, e ele diz: uma coisa eu pedi ao Senhor. Outro cara, tipo Moisés, coração. A Bíblia diz que Deus fala sobre Davi que era um homem segundo o coração de Deus, e ele diz: olha só, uma coisa eu pedi ao Senhor, e é isso que eu procuro, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e buscar orientação no seu templo. Do que Davi está falando? Ele está falando: eu queria estar na tua casa todo dia, eu queria estar envolvido em intimidade da tua presença, eu queria ouvir de ti o tempo inteiro, e eu queria que tu ouvisse de mim o tempo inteiro. Eu quero ir num lugar mais profundo, eu não quero só ir no culto no domingo, eu quero na segunda-feira ter intimidade e falar contigo face a face. Eu não quero só receber os teus benefícios e as tuas bênçãos, eu quero me relacionar contigo, porque o que eu quero, esse mundo não pode me dar. Quando Jesus está pregando no seu ministério, vem 10 leprosos na frente de Jesus, se aproximam e pedem para serem curados. A lepra era um sinal de maldição, e você precisa imaginar que era uma doença terrível. O corpo começava a apodrecer, o nariz caía, a orelha, era terrível. Eles são afastados, eles são marginalizados daquela sociedade, eles estão com uma sentença de morte sobre eles, e eles gritam, e Jesus fala: tá bom, vocês querem ser curados? Vão caminhando por esse caminho até o sacerdote, se apresentem para ele, porque eles se apresentariam para o sacerdote, porque o sacerdote poderia dar um veredito de cura. Então ele disse: pela fé, vai até o sacerdote. E no caminho, sabe o que acontece? Os 10 são curados. Os 10 são curados. Só que a Bíblia conta uma história engraçada, que é dos 10 que vão, só um volta para agradecer. E aí Jesus pergunta: não eram 10? Porque os outros 9 estavam interessados nos benefícios que Deus podia dar para eles, mas não queriam intimidade. Um só quis intimidade e falou: eu quero conhecer quem me curou, eu quero devotar a minha vida para ti. E o que acontece é que quando você tem intimidade, presta atenção, intimidade sem relacionamento, isso é um abuso. Se você tem intimidade sem relacionamento, é um abuso. Se por um acaso eu toco no braço da minha esposa, eu tenho intimidade com ela. Se eu tocar no braço de qualquer outra pessoa que não seja ela, eu passei do limite. Vocês estão entendendo? Então, se eu quero um relacionamento com Deus, como eu posso estar focado nas coisas que Ele pode me dar? Como eu posso estar focado ou no arrepio, ou na emoção, ou na cura, ou na prosperidade? Como eu posso estar focado nas coisas sem ter intimidade? Nessa noite a minha oração é que você saia daqui não com uma pulga atrás da orelha, mas com um problemaço de se perguntar: será que eu tenho intimidade? Ou será que eu estou atrás das coisas? Será que eu quero aquele que me dá a vida? Será que eu quero aquele que me dá as coisas? Ou eu quero as coisas? Eu vou terminar daqui uns 20 minutos. Eu estou brincando. Uma vez eu tinha um problemaço e eu precisava resolver. E eu fiquei aquela semana planejando como resolver. Falei: vou chegar na hora certa e vou orar. Vou fazer um jejum essa semana. Vou me cuidar nos erros. E vou chegar na presença de Deus e vou fazer aquele pedido bem no coração do Pai: tenho achado graça aos teus olhos. Eu fui, subi, fiquei sozinho, era de noite, madrugada, liguei o som, louvor. É isso aí que a gente sabe fazer, isso aí, louvor, é lindo. Tua presença, li um salmo, provérbios, adorei a Deus e estava me planejando fazer o pedido na hora certa. Alguém já fez isso aí? Não, não precisa levantar a mão, só pensa aí. Já, né? Ainda bem que eu não estou sozinho nessa. E um momento, aquela música começou a entrar, aquele louvor, eu comecei a adorar a Deus. Aconteceu alguma coisa ali que eu fui tomado de intimidade por Deus. Eu fui tomado pelo amor dele, eu fui tomado pela paixão. E eu pensava, quando eu cogitava fazer o pedido, eu me sentia profundamente constrangido de pensar tão pequeno. Eu estou nesse lugar de intimidade, de glória de Deus, eu estou desfrutando de uma presença tão santa, de uma presença tão pura, eu estou me sentindo tão não merecedor de receber isso. Os meus pecados estão gritando diante de mim, eu só quero me livrar de mim mesmo, quem sou eu para fazer um pedido? E sabe o que aconteceu? Eu não pedi, porque o pedido não fazia mais sentido para mim, porque eu queria ter intimidade com Deus, e eu tive intimidade com Deus. E quando você tem intimidade com Deus, todo o resto não faz sentido. o resto não faz sentido. Eu preciso disso, eu preciso daquilo, eu preciso daquele outro. 7 dias de oração, 4 fogueiras de não sei o quê, 1 mês fazendo. Ele sabe tudo. Eu só preciso ter intimidade e falar: papai, tu sabe tudo, eu quero ficar aqui na tua presença só. Me dá essa força aí, se também não der, tá tudo bem. O que eu quero é tu, eu não quero as coisas. Eu diria que essa é uma marca de uma igreja madura. Essa é a marca de um cristão maduro. É a marca de alguém que sabe e conhece o seu Deus. E a minha oração é que nós conheçamos esse lugar de intimidade. A minha oração é que você saia daqui dessa noite confiante de que o lugar de intimidade em Deus para você começa agora, começa hoje. Está disponível para todo mundo. Não existe uma acepção de pessoas. Não existe um segredo para entrar nesse lugar. Não tem um mapa que alguém precisa te ensinar. É só abrir o coração e falar: Senhor, eu quero tudo que tu tens para mim. Tudo. E eu quero é hoje. Eu abro meu coração, transforma minha vida, muda tudo. Tu sabes que eu preciso de um auxílio no casamento. Tu sabes que eu preciso de um auxílio no meu relacionamento. Tu sabes que as coisas nas finanças não estão bem. Mas isso é tão pequeno perto do sublime desejo do meu coração de ter intimidade contigo. Deus atende o desejo de Moisés. Coloca ele no meio de uma fenda e fala: não tem como tu me ver, senão tu vai morrer, vai explodir, nenhum homem pode me ver. E ele passa no meio dessa fenda, ele passa com as suas costas. Essa é a maneira que o autor conseguiu explicar essa história. E os teólogos afirmam que com certeza absoluta esse foi o mais alto favor que Deus concedeu a um ser humano antes de Jesus. Nossa, o cara é ousado, esse Moisés. Eu quero ver a tua glória. Eu não tô me contentando com a tua presença face a face aqui na tenda. Enquanto esse povo está lá sacrificando animal, eu quero a tua glória. Enquanto eles estão procurando alguém para adorar, eu quero a tua glória. Eu quero ir mais fundo. Eu quero ter intimidade contigo. Eu quero ser transformado. É assim que um cristão é transformado. A igreja pode te dizer: não faz isso, não faz aquilo, vai por esse caminho, vai por outro. Agora, quando você tem intimidade no seu lugar secreto, só você e Deus, é um toque, ele te diz: acho que chega. E você fala: parou. É agora. Porque quem falou não foi um pastor, não foi um líder. Quem falou foi o Rei dos Reis. Aquele que, quando a sua glória nos envolve, nossos pecados explodem diante de nós. Nós nos sentimos inapropriados e ao mesmo tempo aceitos. Você entende o que eu estou falando? Eu não mereço, mas ao mesmo tempo eu sei que eu mereço, porque o Jesus fez na cruz por mim, porque não é pelos meus méritos, é pelo que Jesus fez e o sangue que foi vertido. Por isso eu entro com confiança no Santos dos Santos. A minha oração nessa noite é que o nosso crescimento aqui, falando para nós, igreja, falando para você, que o nosso crescimento, o nosso romper, não seja o foco da nossa vida. Que as coisas que Deus nos dá, e Ele dá, não sejam o foco da nossa atenção. Essa é a minha oração nessa noite. Eu sei que você tem pedidos, eu sei que você tem coisas, mas a minha oração nessa noite é que você entenda que tem um lugar muito mais profundo. E eu vou terminar dando 3 passos práticos para você. Maurício, como eu entro nisso? Eu estou ouvindo e eu quero. Eu vou te dar 3 dicas. A primeira delas é você entender se você tem um relacionamento com Deus ou se você tem intimidade. Você entender se você tem um relacionamento com Deus ou se você tem intimidade. Como eu faço essa análise? Você analisa se as mudanças que estão acontecendo na sua vida são de dentro para fora. Se elas forem de dentro para fora, você tem intimidade com Deus. Se elas são de fora para dentro, você tem um relacionamento. Deu para entender? Se é de dentro para fora, eu quero mudar. Eu te escuto, sim, ok, eu vou mudar. É de dentro para fora, não é de fora para dentro. Eu tenho que parar um pouco de fazer isso, tenho que parar com aquilo. Não, é genuíno, de dentro para fora. Quando nós estávamos agora em Maceió, tiramos férias, alguns de vocês conhecem a história. Peguei Covid, fiquei internado, nós ficamos 3 meses lá. E esses 3 meses foram muito bons para nós como família, porque a gente estava na beira da praia, óbvio que ia ser bom, né? E a Janine, que tem asma muito severa aqui no Rio Grande do Sul, sofre muito. Lá ela não teve nenhum episódio e ela falou: nossa, a gente precisa morar aqui. E aí ela vinha de vez em quando pra mim e falava assim pra mim: é, a gente vai ter que morar aqui. E eu disse: tá, mas e a igreja, né? Ah, eu sei, mas a gente pode abrir uma igreja aqui. Falei: mas não é a mesma coisa, né? E ela: não, mas a gente tem que morar aqui. Aí eu, como um bom marido e muito sábio, sabe o que eu fazia? Essa é a sabedoria masculina. Ó, não falava nada. Eu só mandava uma aqui pro Senhor, quando eu tava no face a face: Senhor, é contigo essa aí. Aí ela saía às 5:30 da manhã para caminhar. Voltava 2 horas depois, caminhava 15 quilômetros na areia. 7:30 da manhã, quando ela voltava, eu tava recém acordando, um olho ainda tava colado de remelo. E ela entrava na porta. Um dia antes ela me disse: é, eu acho que nós vamos ter que vir morar aqui. E aí de manhã ela voltava, abria a porta e falava assim: é, não adianta. É, isso aí, vou ter que morar em Porto Alegre mesmo. E eu: ah, o Senhor te pegou na intimidade. Quando a transformação é de dentro para fora, não é porque eu falei para ela, é que o Pai falou. Quando o Pai fala, tá falado. Prova de que Deus falou é que nós estamos aqui hoje. E as coisas estão acontecendo, porque naquela praia, foram alguns dias, naquela praia eu dizia: Senhor, vai lá e caminha com ela, não deixa ela sozinha. Segunda coisa, então a primeira é entender se você tem um relacionamento ou tem intimidade, se as mudanças são de dentro para fora. Segunda, investindo um tempo diário com Deus através da Bíblia, oração e louvor. Intimidade igual a tempo, ponto. Você precisa de tempo investido nisso. Leitura da Bíblia, entendendo, não é a quantidade de leitura, é entender aquilo que Deus tem para você. E quando eu estou falando de oração, é conversa, não é você repetir a mesma coisa, é uma conversa. Você está no carro, você está no banho, você está lavando a louça, você está fazendo qualquer coisa, você está conversando com Deus e está sendo sondado por Ele. E adoração não é só ligar o som e ficar ouvindo. Eu tenho essa história para contar para você. Eu estava estudando um sábado, já tem muito tempo, já tem alguns anos, estava estudando na mesa, o Arthur estava estudando alguma outra coisa também aqui na mesma mesa, e a Fran estava estudando uma mensagem que ela ia compartilhar, e ela estava com fone de ouvido. E o salmista diz: cantai ao Senhor um cântico novo, é o cântico que vem do coração, e ela aprendeu isso. Então ela está com fone, ouvindo louvor, ouvindo música, e ela começou a cantar. Mas ela está aí? Ela é tão desafinada, mas tão desafinada, que ela começou a cantar um negócio horrível e alto, empolgada, e ela começou a chorar. A gente tá na mesa, eu e o Arthur começamos a nos olhar, e ela chorando: tu és lindo, tu és maravilhoso. E eu disse: um cântico novo. Eu disse: meu Deus. Aí o Arthur era pequeno, virou para mim e falou: pai, o que ela tá fazendo, pai? E eu entendi, eu respondi: ela tá adorando, Deus tá recebendo essa adoração. Os nossos ouvidos talvez não gostem, mas o coração de Deus recebe essa adoração da maneira mais pura. Você entende o que eu estou dizendo? Não é se você é afinado, deixa de ser um consumidor de adoração. Maurício, eu estou sempre com o som ligado, deixa de ser um consumidor e passe a ser um produtor de adoração. O cântico novo, eu fui livre, eu estava lá naquele lugar, inventa uma música, eu estava lá naquele lugar, hoje eu não sei onde eu ia estar, mas hoje eu estou aqui, porque eu tenho intimidade contigo, é tudo o que eu desejo. Terceira e última. Primeira, entender se você tem um relacionamento ou intimidade. Segunda, investindo no tempo diário. Terceira, deixando essa intimidade fluir de você. Deixando a intimidade fluir de você. É ou não é verdade que a gente sabe quem anda com Deus? Você conhece o cara que anda com Deus? Sabe que ele caminha com Deus, porque caminha com autoridade, com paz. Parece Jesus caminhando na terra. Então, a partir desse momento, você começa a fluir essa intimidade que você tem com Deus para outras pessoas. Então, não tem mais um café aleatório com alguém. Todo café é intencional. Você está preparado para deixar fluir a intimidade que você tem com Deus através da vida de outra pessoa. Não tem jantar na casa de uma outra pessoa, de um amigo, sem ser intencional. Eu estou lá: Senhor, me usa, flui através de mim. Eu tenho intimidade contigo, a tua presença está em mim. Toca os corações, eu estou atento para orar para ser curado, orar para ser salvo, orar para todo tipo de transformação que tu queira produzir na vida de alguém. A terceira coisa, deixe fluir essa intimidade. Termino dizendo que Intimidade é se envolver profundamente em detalhes. Todos nós podemos ouvir a Deus. Jesus disse: as minhas ovelhas me conhecem, conhecem a minha voz. Você pode ouvir a voz de Deus hoje, você pode ter intimidade, você pode ir para casa e desenvolver um novo tipo de relacionamento. Maurício, eu já estou muito tempo na igreja, existe um lugar maior. Moisés já conhecia Deus, ele falava face a face, e ele falou: esse lugar não está muito bom para mim, eu quero ir mais longe, eu quero ver a tua glória, eu quero ir mais fundo, Senhor, eu quero ser transformado por ti, eu quero que os meus sonhos sejam os teus sonhos, eu quero que os meus planos sejam os teus planos, eu quero estar alinhado na minha vontade com a tua vontade, porque eu estou muito mais interessado em quem tu és e no meu relacionamento contigo do que as coisas que tu podes me dar, porque eu sei que tu és o Senhor dos Senhores, eu sei que tu és o Rei dos Reis, eu sei que eu não mereço, mas pela graça e pelo que Jesus fez na cruz por mim, eu posso entrar com confiança no Santo dos Santos e saber que de maneira alguma tu vai me lançar fora.